Amigo ouvinte, voltamos ao nosso espaço de missão. E a nossa convidada hoje é a jovem historiadora do Rio de Janeiro, Jéssica Rabelo, devota apaixonada de Nossa Senhora, que escolheu o tema de Aparecida 300 anos para a sua pesquisa. Eis o que disse.
Então, o meu estudo, né, foi sobre o processo de coração de Nossa Senhora Aparecida como rainha do Brasil, né, e a transformação dela como símbolo republicano. O meu estudo, né, é ver o processo tanto das pessoas quanto do clero de envolvimento em torno desse símbolo mariano, que é Nossa Senhora Aparecida. Porque a devoção a ela era bem pequena, bem regional, depois que a imagem apareceu. Né, a imagem aparece em 1717, no Rio Paraíba, né, no interior de São Paulo, na cidade de Guaratinguetá, do norte. E desde que a imagem apareceu, né, ela foi pescada por 3 pescadores nesse rio. A devoção ela era bem local, ela era bem no interior de São Paulo, de Minas Gerais. E só no século XIX que ela ganhou uma proporção nacional, né? Com a proclamação da República, com o fortalecimento mesmo da Igreja no Brasil, né, que a gente tem um processo de expansão das dioceses nesse período. Então, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela aumenta gigantescamente nesse final do século XIX e início do século XX. E o grande bispo, né, que olha com carinho e atenção para esse símbolo é o Cardeal Arco Verde, né? Ele que vai se dedicar a iniciar peregrinações rumo à Aparecida, é ele que vai colocar os redentoristas, né, como responsáveis pelo santuário, e eles são responsáveis até hoje, e é ele que vai pedir a coroação da imagem, porque a imagem até então ela não havia sido coroada, né? Ela nunca tinha recebido. Ela tinha uma coroa, mas ela nunca tinha sido coroada, né? E é ele que é responsável por esse processo de coroação da imagem, e isso acontece em 1904. E aí eu estudo como se deu todo esse processo de coroação, tudo que estava por trás, né, as transformações que o clero sofre nesse período, né, as transformações dentro da Igreja, a encíclica do Papa Leão XIII também, Rerum Novarum, a influência que ela teve, né, sobre a Igreja Católica no Brasil, que foi muito importante, né, para a estruturação da Igreja no Brasil, porque ela era bem desorganizada. E a partir, né, da Nunciatura Apostólica vir para o Brasil, você tem uma organização maior da Igreja. E são coisas muito importantes, né, e que Nossa Senhora Aparecida ela surge como um símbolo de união. E a gente tem ela como símbolo de união até hoje, né, desse período, mas também da fé de todos os brasileiros.
Ô Jéssica, mas quais transformações? Você falou de transformações que a Igreja sofreu nessa época. Que tipo de transformação que a Igreja passou?
No final do século XX, a gente tem o fim do padroado, né, que dava ao rei, no caso do imperador brasileiro, ele tinha direito de organizar a Igreja local, né, a Igreja Católica local. Então, a Igreja Católica no Brasil não tinha liberdade de ação. O que isso significa? Os bispos não poderiam sair das suas dioceses sem autorização do imperador. Eles não conseguiam fazer missões dentro do interior do Brasil. Ele podia restringir o número de congregações que vinham para cá, e ele faz isso, né? No final do Império, você passa por um período de escassez de clero, né, porque grande parte das congregações são expulsas do Brasil. Você não tem permissão mais de trazer clero de fora do país, né, que era algo que eles faziam. Eles traziam padres, né, tanto para auxiliar na formação de novos padres, mas também para tomar conta de paróquias e auxiliar nas missões. Isso é proibido. E alguns bispos se movimentam, né, no final do Império. Eles conseguem iniciar uma renovação, que é um momento também que o Papa Pio IX, ele sai dessa proposta de renovação, né, dentro da Igreja, que a gente chama de processo de romanização da Igreja no Brasil, né? Que é quando ele consegue enviar para o Brasil alguns missionários, né, os redentoristas, é um exemplo dele, né, a congregação dos redentoristas é um exemplo, que eles conseguem vir e também eles conseguem mandar jovens para serem formados em Roma. É como se fosse meio por trás, né, dos olhos do Império. E nisso eles começam a realizar uma inovação, porque os seminários não eram bem organizados, então eles começam a melhorar a formação do clero, eles tentam organizar melhor as formações de paróquias, mas só mesmo com a proclamação da República é que se consegue a liberdade necessária para expandir a igreja.